No ano em que a Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 6 décadas, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, chega aos 18 anos com pelo menos um trunfo: ter conseguido incentivar o debate sobre a proteção dos direitos à infância e juventude no país. Hoje, quase um terço da população é formada por crianças e adolescentes, ou seja, são cerca de 60 milhões de pequenos brasileiros que, desde a criação do ECA, têm ou deveriam ter prioridade em políticas públicas do governo para a proteção da vida, educação e moradia, além de outros direitos fundamentais. O ECA também definiu que os pais não detêm mais todo o poder sobre os filhos menores de 18 anos, que se tornaram responsabilidade não só da família, mas também do poder público e da sociedade. O documento criado no Brasil foi fruto de um movimento mundial que começou um ano antes, com a assinatura da Convenção dos Direitos da Criança em 1989. A convenção foi assinada por 192 países, que se comprometeram em garantir direitos específicos para a criança e o adolescente. Apenas os Estados Unidos e a Somália não quiseram assinar o documento. Antes delas, outros documentos internacionais já definiam a necessidade de proteger as crianças, mas sem um caráter obrigatório. Os avanços e desafios na proteção dos direitos das crianças e adolescentes são tema da 4ª reportagem da série especial Direitos Humanos, 60 anos de luta por igualdade, produzida por Gabriela Garcia e Fábio Feita.
Direitos Humanos, 60 anos de luta por igualdade.
Nesses 18 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, houve avanços como a redução do analfabetismo, que segundo o IBGE, caiu de 14 para 0,3% entre alunos de 10 e 14 anos de 1990 a 2006. Na saúde, desde 1989, não há registro de casos de paralisia infantil no país, mas a estrutura das instituições responsáveis pela garantia dos direitos de crianças e adolescentes ainda é precária. Segundo a Associação Brasileira de Magistrados, apenas 3,4% das 2.643 comarcas brasileiras possuem varas especializadas nessa área. Além disso, cada município deveria ter pelo menos um conselho tutelar, o que não acontece, segundo a Secretaria Especial de Direitos Humanos. Para um dos superintendentes do Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais, Ivan Ferreira, o maior desafio é mudar a cultura da gestão pública brasileira.
Pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e Adolescente, houve um compartilhamento de poder do chefe do executivo com a sociedade através dos conselhos. Essa é uma mudança de conceito, de concepção, de mentalidade. Então não é uma simples readequação da estrutura administrativa ou da administração pública.
Outro desafio é a redução da mortalidade infantil. Nos últimos 18 anos, esse índice caiu 48,7% no Brasil, segundo o IBGE. Mas o país ainda tem o terceiro maior índice de mortalidade infantil da América do Sul, de acordo com o Fundo de Populações das Nações Unidas. Conforme a Unesco, a maior dificuldade é reduzir as diferenças regionais. A mortalidade infantil atinge mais de 40 por mil nascidos no Nordeste e apenas 17,9 por mil no Sul. Como ressalta a professora da Faculdade de Medicina da UFMG, Elza Machado.
Nas regiões mais pobres, a mortalidade infantil ainda está relacionada com doenças da pobreza, sim, e da falta de acesso a bens e serviços.
A pobreza também é a principal explicação para o alto número de crianças e adolescentes em abrigos no Brasil, cerca de 80 mil. De acordo com o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, quase 90% deles têm famílias, o que dificulta a adoção, já que pela lei, os pais devem ser desconhecidos, mortos, terem perdido a guarda dos filhos ou concordarem com a adoção. Para diminuir a burocracia, a Lei Nacional de Adoção está inclusive em revisão no Congresso Nacional. A nova proposta é que a criança não adotada em 2 anos vá morar com um parente ou tenha o nome incluído no Cadastro Nacional de Adoção, em implementação nas varas de infância do país. Mudanças que podem ajudar a reduzir o número de casos ilegais, como ressalta Adriano Rivas, presidente da Associação Brasileira da Família.
Aqui no Brasil existe uma figura chamada adoção à brasileira. É um fenômeno social que consiste em uma pessoa que simplesmente vai no cartório com o bebê recém-nascido, registra como sendo seu filho, e essa criança veio de uma outra mãe que não queria, que estava dando de presente do filho para uma outra família. Isso passa à margem da lei, passa à margem das estatísticas.
Do total de crimes registrados todo ano no Brasil, 10% são cometidos por adolescentes. segundo dados de 2005 da Frente Parlamentar pela Criança e Adolescente da Câmara dos Deputados, pelo ECA, entre 12 e 18 anos, os adolescentes não podem cumprir pena comum, e sim medidas socioeducativas, que vão desde advertência até internação. Mas para a professora de psicologia da Universidade Federal do Ceará, Ângela Pinheiro, essas medidas são instrumentos mais abrangentes de punição.
Que após que o adolescente, como um ser em processo de desenvolvimento, ele, por princípio, é possível pensá-lo como capaz de superar isso e de se reinserir na sociedade. O que não quer dizer que ele não tenha que responder por aquilo que fez.
A legislação brasileira proíbe qualquer tipo de trabalho para menores de 14 anos, mas segundo o IBGE, em 2007, a mão de obra de 2 milhões e meio de crianças e adolescentes entre 5 e 15 anos era explorada no país, maioria no campo. Para Maura de Souza, responsável por essa área no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, é preciso mudar a concepção da sociedade sobre esse problema.
A sociedade ainda não vê como problema, se não vê como problema, não denuncia. Então há uma necessidade grande de uma maior sensibilização da sociedade, né, acerca dos prejuízos causados pelo trabalho infantil.
A falta de visibilidade também é uma grande barreira para acabar com a exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes. Embora o número de denúncias tenha aumentado quase 80% no primeiro semestre deste ano, a maioria dos casos acontece dentro de casa, o que dificulta a punição. Outro desafio é acabar com esse crime na internet, e por isso foi sancionada no Brasil a lei que aumenta de 6 para 8 anos de prisão a pena máxima para pornografia infantil. Para a especialista Maura de Souza, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, é necessário fortalecer as instituições que lutam contra essa rede.
Ainda há uma frágil responsabilização da rede e nós precisamos fortalecer os mecanismos de intervenção do setor de justiça, da segurança, na prevenção e na responsabilização, na punição enfrentando essa rede criminosa, e precisamos também dar mais visibilidade.
Enquanto governos, entidades e sociedade tentam reduzir os problemas das crianças e adolescentes, histórias de dor, miséria, violência e abandono se espalham pelas ruas do país, como a de uma menina de 15 anos, atendida por um programa social de Brasília, que é o retrato da tortuosa trajetória de milhares de jovens brasileiros.
Usava droga, roubava, me prostituía, vendia droga. E eu passei muitas dificuldades quando minha amiga morreu estuprada. Por outro menino de rua mesmo, outros amigos meus também que morreram. Eu acho assim, porque isso não é vida pra ninguém, eu acho que ninguém merece isso.
Segundo o levantamento mais recente do Ministério da Saúde, de 2005, para cada 100 mil jovens de 15 a 19 anos mortos no Brasil, 38,7 são vítimas de homicídios e violência em geral. Com produção de Gabriela Garcia, Fábio Freitas para a UFMG Educativa.
Amanhã, na última reportagem da série especial Direitos Humanos, 60 anos de luta por igualdade, você vai saber quem são e como sobrevivem os defensores dos direitos humanos no Brasil.